Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com a galera do Miranda Verso, que é um podcast lá de Goiás. Não é uma dupla sertaneja dessa vez. Molecada, meus amigos, se apresentem aí.
Fala galera, eu sou o Thiago, o Pogait no podcast, sou dos integrantes do Miranda Verso, também curso história, entre outras coisas, e tô aqui pra trocar umas ideias com o Cadu, e eu agradeço pelo convite.
Aqui é o Igor, o Ultron no Miranda Verso, sou formado em geografia e professor sofredor, então o resto a gente desenrola aqui no episódio.
Aqui é Júnior Santos, sou graduado em geografia e sou o host do Miranda Verso. E eu não sei como me introduzir em podcast alheios.
Queria agradecer vocês a participar desse meu podcast. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E quem ainda não está ligado, eu participei do podcast deles. O link está aqui embaixo na descrição desse podcast. Mas antes de começar a nossa conversa, eu preciso fazer umas propagandas. Amigos, se vocês não são inscritos no meu canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. Para ter um contato um pouco mais direto comigo, no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar hoje estarão na descrição desse podcast. E você pode ser um apoiador do podcast pelo Anchor, pelo PicPay, pelo Catarse e pelo Pix. Todos os links aqui embaixo. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui nesse podcast. Massa demais, véio, a troca de ideia. Eu gosto desse intercâmbio. Eu participei com vocês, achei do caralho participar lá, ficou massa pra caramba. E assim, como eu falei pra vocês em off, é uma troca de ideia aqui sobre ciência, sobre divulgação científica, sobre história, geografia e o Miranda Verso, né? Que é o nosso objeto de estudo aí hoje. Mas é o seguinte.
Pode falar palavrão aqui? Só
pode, com certeza.
Porra, caralho!
Aqui não tem tempo ruim com nós, não. Bom, seguinte, a primeira pergunta que eu faço para os meus entrevistados é a seguinte, mano. Qual que é a sua relação com a ciência? E no caso de vocês, aqui a gente tem dois geógrafos e um futuro historiador. Eu queria saber como que surgiu a geografia na vida de vocês, no caso do Thiago, como que surgiu a história.
Não, pode começar com você que traiu o curso da geografia, você já pode...
já começa tocando na ferida. Então, eu me formei, né, no ensino médio em 2016 e eu sempre tive um apreço por ciências humanas. Eu gostava um pouco de biológicas, de exatas era bem ruim. Eu sempre gostei dessa parte de divulgação científica, que foi até o que a gente conversou no outro podcast. Tipo, essa parte do universo da ciência sempre me atraiu de alguma forma. Obviamente a gente tem aptidões para um lado ou para o outro, áreas distintas, né? E eu fui tentando descobrir onde eu me encaixava nesse processo. Então, antes eu pensei em fazer psicologia antes de entrar na UEG, né, na Universidade Estadual de Goiás. Só que acabou não rolando, porque aqui na cidade só tem um curso particular, é muito caro. Aí esses entraves me fizeram para a UEG, que era a universidade pública daqui do município. E eu acabei entrando na geografia porque eu já conheci o Júnior. Ele falou que ia fazer para geografia também, e tinha um outro amigo meu que ia fazer para história. Aí eu faço para qual dos dois? Eu acabei fazendo para geografia, fiquei 2 anos no curso e foi uma experiência muito massa. Eu conheci grande parte do Brasil viajando com a galera e tal, com Sidest Camp, pesquisas, mas tinha uma parte, essa parte mais de sentar, estudar, ler teorias, pesquisar, não tinha batido, como posso dizer, não tinha rolado aquele amor à primeira vista, entendeu? Eu tive 2 professores de história que pra mim marcaram muito no ensino médio. Essa coisa ficou comigo, tipo, no decorrer do curso eu fui sentindo que esse meu incômodo foi se tornando uma insatisfação. E quando eu cheguei, acho que no quarto semestre, que é equivalente ao segundo ano, né, do curso, na metade do curso, eu preciso ir pra uma parada que realmente me dá aquele tesão, tá ligado? Quando tu lê uma parada, quando você tá estudando, você fala, caralho, é isso.
Tô ligado.
Aí eu fui, me transferi para o curso de História na mesma universidade e tô lá desde então. E tem sido eu tô atualmente no 6º período, então se o Brasil não explodir até o final do ano, eu me formo. Mas foi basicamente isso. Em relação com a ciência, mais propriamente dito, eu sempre gostei de acompanhar quando começou essa vertente dentro da internet, principalmente no YouTube, de canais que traziam a ciência de uma forma mais palatável, né, pra gente, uma forma que fica mais tranquilo de você entender. Eu sempre acompanhei, desde a do Nerdologia, que pra mim foi o primeiro canal, assim, que me marcou muito. E logo eu fui descobrindo podcast, com podcast uma abertura maior, porque enquanto você tá trabalhando, estudando, você consegue escutar. Então, eu sempre gostei de sair um pouco dessa bolha das ciências humanas e ver o que as outras ciências estão discutindo. Para mim, de certa forma, foi um processo natural de entrar nesse meio. Embora as ciências humanas elas se coloquem muito longe dos outros campos do saber, eu sempre gostei de interagir. Acho que por essa minha experiência na geografia, eu acabei pegando esse costume de interagir com pessoas de outras áreas, de sempre estar pesquisando uma coisa ou outra ali para poder me inteirar sobre o assunto. E, tipo, eu sou muito... Gosto de acompanhar notícias sobre tecnologia, desde de tecnologia envolvendo videogame, smartphone, até coisas que são um pouco mais complexas. Então, eu não sou um grande entendedor dessas áreas, mas eu sou um grande apreciador. E eu acho que a partir desse meu contato com a história, isso só engrandeceu, porque me cria uma curiosidade para entender como as coisas funcionam e como se deu essas relações no contexto do espaço-tempo onde isso aconteceu. Então, resumidamente, é isso.
Show de bola, mano. E os outros, na parte da geografia? Como que apareceu a geografia para vocês e por que a geografia?
Não, eu passei 2 anos, os meus últimos 2 anos de faculdade ofendendo ele, chamando ele de traidor.
Eu faria o mesmo.
Ainda bem que você saiu.
Eu falo ainda bem.
Ainda bem que ele saiu já.
Eu falo isso ainda bem, mas nós entramos juntos no curso de geografia, então deve bater uma solidão, né?
Eu fiquei pra trás, os caras formaram e eu ainda tô aqui à deriva. Fiquei abandonado na graduação.
A deriva ainda estamos, né? Mas acho que, contando um pouco da minha relação com ciência, com conhecimento em si, é interessante colocar isso, porque é o seguinte. Eu terminei o ensino médio e bateu aquele vazio. Então, tinha a menor pretensão de cursar uma universidade, até porque não tinha conhecimento sobre universidades, sobre acesso, sobre como funciona. Tanto que quando eu fui entrar para a universidade, eu poderia não ter pago a taxa, mas não sabia, paguei. História sobre não conhecer como esse processo de entrada, né? Porque é importante essa divulgação científica também para essa inserção de todos na universidade, ou de todos que têm interesse.
Sim.
Mas enfim, eu terminei o médio, menor ideia do que fazer. E também foi uma abertura na minha relação com amizades na época. Então, quando eu me dei uma separada das amizades que eu tinha, e eu me vi ali naquele momento, o que fazer? E eu não lembro como, não tenho a mínima ideia, eu comecei a ter acesso à filosofia. filosofia, a parte mais viajada de física também, já que estamos no canal de física, aquela parte que fala sobre nossa relação com o universo. E foi assim, conhecendo um pouco, me interessando, lendo muitas coisas, entrando em diversos canais, que eu acho que é um ótimo meio de entrada para seja conhecimento científico ou filosófico, acabei me interessando muito. E foi nesse rolê que eu conheci alguns amigos que estavam... Eu conheci pessoas novas que já estavam na faculdade e elas que me introduziram como é o processo, como não é tão difícil, não é tão complexo, não é uma coisa de outro mundo. E aí eu fiz o vestibular. Até engraçado que eu fiz uma inscrição, paguei. E no dia da prova, eu não tinha a mínima ideia de que era o dia da prova. Eu fui avisado por outra pessoa.
Caramba, loucura, é hoje.
Não, tipo, meio dia me perguntaram, é hoje que você faz a prova da UEG? E eu, prova da UEG hoje? Aí eu fui correr atrás, aí meia hora depois eu tava lá fazendo a prova. Uma hora depois eu tava lá, entendeu?
Pareceu aquele castorzinho. Pam, 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 pam. Assustado, exato. Tá ligado?
Eu tenho que agradecer essa pessoa até hoje, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, né?
Uhum.
Aí eu
de nada.
Tentei. Não foi você, eu nem te conhecia nessa época.
Eu sei.
O rolê foi antes da UES.
O cara quer implantar a Discord, né?
O caos está instaurado.
Mas tipo, eu fiz pra geografia, porque era uma matéria que eu me dava bem no ensino médio. E aí eu entrei, com quem não quer nada. E eu conheci os dois lados da geografia.
Uhum.
A física e a humana. Eu já tinha uma certa inclinação para a humana. Desde do começo ali com a filosofia, com as viagens de física, assim, umas viagens mais existenciais, né? Eu comecei a me interessar muito e entrar realmente nessa vibe da geografia. E, por incrível que pareça, eu comecei a gostar da parte física também. Que acabou sendo a base que eu usei para o meu TC. Então, eu entrei lá e comecei a conhecer, me interessar, e comecei a apanhar para minha disposição enorme em conseguir conciliar as duas.
Uhum.
Porque na geografia existe uma divisão não bem definida, mas existe entre humanas e física.
Sim.
E às vezes essa separação acontece mesmo nessa parte de graduação.
Uhum.
Então é ali onde mais ou menos se define pra onde vai. Eu não consegui separar muito bem. Então apanho pras duas e tento seguir adiante.
Sim.
E posteriormente, terminei a faculdade, tamo aí como professor, vivendo a vida como deve ser vivida.
Vivendo a vida perigosamente como professor.
Exatamente. Um dia depois do outro. Então, essa é a minha relação. Acho que é uma ótima relação, por enquanto.
Da hora.
Oh, bom, o meu caminho acho que foi mais ou menos parecido com desses outros dois marginais aí. Só que... eu me ia bem em geografia na escola e tal. E, tipo, quando chegou mais ou menos a época de terminar o terceiro ano, eu fui, tipo, tendo aquelas crises existenciais. Falei, cara, o que vai ser da vida agora? Sem rumo nenhum, tipo, eu tinha ido mal pra caralho no terceiro ano.
Uhum.
Consegui passar, mas eu tinha sido terrível, assim. Aqui tem duas universidades públicas, né, a federal e a estadual.
Uhum.
Só que pra federal eu tinha que fazer o Enem pra entrar, e eu perdi a data de fazer o Enem.
Putz.
Aí eu falei, me resta fazer o vestibular da UEG, né. Aí fiz o vestibular, fui bem no vestibular ainda, passei em terceiro.
Bom.
Tipo, eu tinha escolhido geografia como primeira opção e história como segunda. As outras opções do curso era... do curso não, da faculdade era letras, matemática e química. Eu falei, eu não sou lá um gênio da matemática e muito menos da química.
Ia fazer pedagogia também, pô.
É, tinha pedagogia também, mas eu acho que pegaria mal. Só que eu acho que foi isso, tipo, eu tinha uma boa relação com essas matérias de humanas e tal.
Uhum.
A minha relação com a ciência sempre foi mais de entusiasta. Tipo, desde pequeno, sempre gostei de assistir documentário, de Discovery Channel, de ver o Richard Rasmussen no SBT falando sobre os animais. E uhum. Assistia muito...
Assistia Zumbi Bafuca?
Não, eu não assistia Zumbi Bafuca.
Ô, louco.
Vacilo, vacilo.
Vacilou, hein?
Eu tenho preconceito contra Muppet, cara. Tá? quando comecei a ter mais acesso à internet e tal, comecei a acompanhar a nerdologia. E eu gosto dessa ideia da ciência enquanto entretenimento, por isso que a gente ainda fez aquele episódio lá de astronomia e tal, porque eu acredito muito nessa parada da ciência enquanto entretenimento, ainda mais nesses tempos um pouco sombrios que a gente vem enfrentando aí.
Uhum.
Eu acho que é isso.
Não, show de bola. Cara, é massa trazer galera de outros escopos aí, de outra área, né, galera de mais de humanas aí pro podcast, porque agrega muita coisa, porque tipo assim, vocês falando aí que vocês entraram na geografia, tinham uma certa facilidade com geografia no ensino médio, e aí se tem uma voltado mais pra área de humanas e tal. E aí assim, cara, eu tenho uma pergunta pros geógrafos aí, que eu até hoje ninguém conseguiu me responder ainda. E essa é uma questão que são grandes questões que movem a humanidade. E uma dessas questões é essa que eu farei agora. A pergunta é: a geografia, ela se enquadra em ciências exatas ou ciências humanas?
A gente ficou 4 anos debatendo isso aí. Não é tão fácil de responder.
Desde os anos 70 nessa discussão.
Cara, eu, na minha opinião, acredito que é uma ciência humana. Porque ciências exatas envolve muito poucas variáveis dentro do nosso objeto de estudo. E o que mais tem na geografia é variável. A gente tem matérias de ciências físicas. Só que eu acredito que a geografia, ela envolve muito a relação do homem com o meio ambiente. O homem com o espaço, o homem com o território, que são as categorias de análise. E eu acho que a gente está distante dessa questão mais lógica e exata. E apesar da gente ter essa matéria física, eu acho que a matéria física serve para entender como a gente se relaciona com a natureza. Como a gente se relaciona com a Terra. Então.
Entendi.
Porque geo é terra e grafia é estudo, então... O estudo da Terra é... Eu acredito que é algo nesse sentido.
É uma pergunta complicada, porque é o que o Thiago colocou aí. Existe um debate muito grande sobre isso, sabe? Mas também existe um certo... Acho que existe uma opinião ali que tem ganhado força e que é o que é aceito atualmente.
Uhum.
Então vai no sentido do que o Júnior colocou. A geografia é uma ciência de humanas, e é isso que é aceita atualmente, embora a gente trete dentro dos centros onde existe muito geógrafo, que vai se bater lá para falar que a geografia é mais física, que ela devia ser mais exata. Uhum. Inclusive, temos correntes que surgiram nos anos 70 e tentaram trazer esse lado mais matemático para a geografia, e de certa forma ela foi importante também, porque parte da geografia trabalha com isso.
Uhum.
Quando a gente pensa em geografia da população, não dá para mim trabalhar a geografia da população sem trabalhar com porcentagem, sem trabalhar com números.
Sim.
Então, esse lado também é importante. Mas a base da geografia é que ela tem... O que ela estuda, o que ela busca é entender como o que surge dessa relação entre homem e meio.
Uhum.
O homem e natureza. Vão ter vários conceitos para essa relação.
Sim.
Mas a base nossa é entender isso, é estudar o que se dá nessa relação. Então, muitas vezes, a depender da pesquisa que tu faz, tu vai pegar mais um ponto de vista ambiental. Você vai pegar, por exemplo, eu trabalhei com queimadas. Quando as queimadas, por exemplo, elas vão no sentido de entender o impacto ambiental que existe ali. Mas ao mesmo tempo que você trabalha com esse impacto ambiental, você não pode esquecer que esse impacto ambiental tem um retorno nas sociedades que estão ali próximas, nas comunidades que estão ali próximas. Então, quando você vai trabalhar com natureza, com meio, ela sempre vai ter um impacto relacionado à sociedade. E o mesmo se dá quando você vai trabalhar com sociedade. Quando falamos de, por exemplo, nossa relação com a natureza. Como ela muda com a história, qual o processo que existe atualmente, como nós lidamos com a natureza. Então, por exemplo, quando eu coloco que atualmente nós como sociedade, como humanos, temos uma visão de domínio sobre a natureza, eu estou falando que nossas ações têm um impacto ali. Então não importa para que lado você vá, sempre vai retornar para essa relação homem e meio.
Uhum.
É a nossa base da geografia. Então não dá para dizer que ela é de exatas ou é mais física. Ela é uma ciência humana. Acho que me fiz compreender, porque eu dou uma exagerada com essas
coisas. Não, festas. Show de bola, porque esse debate entre ciências exatas, ciências humanas, ciência biológica, eu gosto de trazer essa conversa, porque, tipo assim, uma vez eu conversando com um professor amigo meu, professor de História e Filosofia, a gente ficava tirando sarro dele e tal, pra falar que História e Filosofia era mais fácil, por isso que ele fez História. E aí, a gente trocando ideia na escola que eu dou aula, eu cheguei pra ele e falei assim, mano, o nome dele é Murilo, professor Murilo, salve Murilo. Mandei pra ele e falei assim, mano, a gente conversando assim, tipo, justamente nesse caso da geografia, de perguntar se a geografia ela é uma ciência exata ou é uma ciência humana. Aí o Murilo falou pra mim, deixa eu dizer assim, Cadu, toda ciência é humana. Aí eu falei, why? Aí ele falou, porque toda ciência é feita por humanos. Por menor que seja a interferência do ser humano em alguma coisa, é uma ciência humana. A física é uma ciência humana, a biologia é uma ciência humana. A gente quebra em ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, para facilitar, entre aspas, os estudos. Mas as ciências, de um modo geral, são ciências humanas. Porque aí ele foi para a filosofia. Ele falou, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Porque se você pegar, por exemplo, o livro do Newton, o Principia, em nenhum momento ele fala de física no livro, o próprio nome do livro é Princípio da Filosofia Natural. Então ele não fala, né? Ele não fala de física no livro. Então, tipo, apesar de eu ser um cara de exatas, eu gosto de causar discórdia. Mas assim, apesar de eu ser um cara de exatas aí, da física, eu também acredito que toda ciência é humana. E tipo assim, eu gosto de fazer essa pergunta pra galera da geografia, porque tem sempre um debate bacana. Igual eu falei em off pro Júnior, que tem um professor amigo meu que ele gosta mais da parte física e tal, da geografia. Mas assim, essa conversa e esse debate sempre tem. Então eu gosto de trazer esse debate justamente porque cada geógrafo interpreta de um jeito. E no final, mesmo ele indo pra área de exatas, mesmo ele indo pra geografia física assim, tal, gostando mais e tirando um pouco do estudo da geografia humana, ele ainda fala, ele argumenta sobre, mas no final ele volta dizendo que a geografia é uma ciência humana. E aí, volta no que eu falo, que o Murilo me falou, que toda ciência, no caso, é humana, porque são relações interpessoais que fazem com que o desenvolvimento científico e tecnológico aconteça. E aqui eu quero trazer para esse debate o cara da história, porque ele como ele é um cara mais humanas, né? Assim dizendo.
Eu tô no extremo, assim,
depois de você só ter a filosofia. Eu gostaria de saber o que, que você pensa disso, cara. Porque, tipo, tendo uma visão de fora, é interessante, porque você consegue observar com outros olhos esse debate que eu coloquei aqui. O que, que você acha disso?
Eu tendo a concordar muito com o que você apresentou aí agora, porque a gente pensa numa fundamentação científica, né? A gente, obviamente, tem que levar o pesquisador nesse cálculo. Então, partimos do pressuposto de que toda ciência vai ter esse grau que você disse de mais ou menos interferência. Para mim, o que eu vejo muito é a questão do objeto. É uma coisa que eu acho que eu discuti no primeiro semestre de história. Tipo, o pesquisador, ele define o seu objeto e esse objeto tem um grau maior ou menor de distanciamento daquele que pesquisa. Então, a partir desse distanciamento, seja ele espacial, temporal, físico, químico, mas no sentido de que quando você vai se debruçar sobre uma temática, sei lá, computação quântica, que é a área que você mexe, ela é uma área que se a gente for parar para analisar, ela está muito ligada ao nosso desenvolvimento tecnológico e vai impactar na vida dos seres humanos, mas na parte de como esses cálculos, esses aparelhos e esse desenvolvimento vai funcionar, você vai estar lidando com aspectos da realidade que não diretamente influenciam, sei lá, na presidência da república ou na sua vida. Uhum. Então existe um distanciamento muito grande entre você e esse objeto.
Sim.
Quando o Igor vai olhar um estudo demográfico de uma região específica, ele vai estar mais próximo desse objeto, porque é um objeto humano com mais variáveis.
Uhum.
Então, e para a história do mesmo jeito. Se eu vou analisar a política brasileira da nossa década atual, eu tenho um olhar, até porque eu sou atravessado por esse processo, então eu sou enviesado por ele.
Sim.
Se eu for olhar para a política brasileira do século XIX, eu já tenho um distanciamento maior, então eu consigo fazer análises mais, posso dizer, menos enviesadas por esse contexto histórico.
Uhum.
Então, eu, embora a gente tenha essas caixinhas, como tu colocou, para diferenciar, eu sempre parto desse pressuposto de que o que diferencia o fazer de um físico e de um biólogo, ou de um historiador e de um matemático, não são necessariamente esses campos do saber, mas sim as formas com que se trabalham esses objetos.
Sim.
E a partir disso a gente tem essas diferenciações, porque cada objeto específico vai exigir uma ferramenta específica.
Uhum.
Eu não posso derrubar uma parede usando uma colher, do mesmo jeito que eu não posso fazer um arroz usando uma colher de pedreiro.
Pode. Então, às vezes dá.
A cada... dá pra tentar. Então, tipo, eu gosto de sempre pensar por essa forma pra que a gente... a gente fuja dessa ideia de que existe uma separação muito grande entre essas áreas do saber.
Uhum.
Obviamente elas são com objetivos distintos entre si, na parte mais específica, porque quanto aquela parada, a gente estuda para saber o máximo sobre uma parte mínima da realidade.
Uhum.
Então, quando você faz doutorado, pós-doc, você vai chegar no máximo que você consegue saber sobre um aspecto bem pequeno da realidade.
Uhum.
Então, é a partir disso que a gente vai conseguindo diferenciar essas ciências. Eu acho que... Eu até gostei muito desse ponto que tu trouxe, de que a ciência ela é humana, porque é a gente que faz, mas cada humano e cada pesquisador na sua área, ele tem suas ferramentas específicas para olhar diferentes aspectos da realidade.
Uhum.
Seja ela a nossa realidade física, ou a nossa realidade social, que vai para as humanas, a nossa realidade biológica. Mas todas essas esferas, elas se entrecruzam quando a gente vai olhar a vida como um todo. Então, são caixinhas que a gente tenta separar, mas todas fazem parte da mesma estante, ou da mesma gaveta, do mesmo armário.
Sim, show de bola. Eu gosto de, como eu falei, eu gosto de trazer esse debate porque isso é fundamental para o próprio desenvolvimento, né, humano, para a gente entender mais, para entender melhor como funcionam as coisas. Igual eu falei, eu cheguei nesse ponto porque eu tive uma conversa antes com um professor amigo meu. Então isso começa a gente pensar de outras formas, entendeu? Então isso é bacana demais o que o Júnior falou. Que ele, quando ele fala sobre a geografia ser uma geografia humana e tal, o que o Igor comentou também, o que você fala, isso dá muito pano pra manga. A gente poderia ficar horas conversando sobre isso aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, tem o Cadu aqui da física, que tá olhando a geografia, a história, a própria produção científica de uma forma, de uma vertente que é mais favorável pra mim. Aí tem... Que eu sou o cara de um extremo da física. Aí tem o Thiago no outro extremo, na história, que também está observando talvez o mesmo fato, talvez a mesma situação, só que com uma visão um pouco mais voltada para o campo de estudo dele. E entre a gente ali, querendo ou não, a geografia, que também está olhando para esse fato, para esse objeto de estudo, com a visão deles. E isso, tipo, cada um tem uma interpretação diferente, mas no final das contas a gente chega no mesmo objetivo, né? Que é o próprio desenvolvimento científico e tecnológico e a divulgação científica. E é aí onde eu quero chegar. A divulgação científica, que eu falo é o seguinte, quando vocês começaram, quando vocês se apresentaram, vocês falaram que gostam da ciência, que escutaram, assistiram bastante nerdologia no YouTube, que, tipo, isso, que o Júnior falou que ele gosta da ciência como entretenimento. Isso é fantástico, isso é muito bom para o desenvolvimento científico, para a nossa curiosidade, para manter a população informada e não cair em fake news, ainda mais no momento que a gente está vivendo. E aí, a pergunta que eu faço em cima disso tudo é assim, como que surgiu a ideia de vocês criarem esse podcast do Miranda Verso? Porque eu estava acompanhando os últimos episódios do Miranda Verso e eu percebi que o Miranda Verso ele não fala só de ciência, ele fala de tudo. Vocês falaram sobre Matrix, vocês falaram sobre exploração espacial, vocês falaram sobre videogames, vocês falaram sobre animes. Então, tipo assim, tem muita coisa envolvida no Miranda Verso. E aí eu queria saber, assim, como que surgiu a ideia do Miranda Verso e por que esse nome?
Porra, a gente não pode contar o porquê do nome, não, cara.
Tem que dar pista. Mas, tipo, acho que dá. Vou começar falando aqui e os meninos vão complementando. Eu e o Júnior, a gente começou a pegar essa vibe de acompanhar podcast juntos, basicamente. Nós dois conhecemos o canal do Jovem Nerd e ele começou a escutar o Nerdcast primeiro. E logo depois me apresentou, e eu também curti o formato. Isso foi há, tipo, uns 5 anos atrás ou mais. E a gente sempre acompanhando e tal, a gente sempre, pô, um dia a gente poderia fazer a nossa versão do Nerdcast, trazendo nossas experiências, que a gente gosta, coisas que a gente trabalha ou estuda. Então, tipo, trazer para uma mídia digital parte do que nós somos. Nossas aspirações, nossos desejos, o que a gente pensa sobre determinadas questões. E foi basicamente isso. Aí, ano passado, quando começou esse período belo em que vivemos, de pandemia, todo mundo em casa, né? Não tava podendo ter muita interação social. A gente falou, não. Os meninos já tinham formado na faculdade, o Igor e o Júnior. E a faculdade deu uma parada, e aí o Arley falou, não, vamos fazer. Aí... ele falou, não, eu edito, pá, porque ele tem um PC melhor que o nosso, eu me proponho a editar, a gente só tem que reunir pra gravar. Aí a gente resolveu fazer o primeiro episódio de zoeira mesmo, que é sobre Vingadores, falando sobre um ano depois que acabou a franquia da Marvel e tal. E, tipo, a gente fez e a gente curtiu o formato. E com isso a gente foi buscando mais temas, tentando falar de coisas mais diversas, e sempre tentando trazer esse aspecto de não só falar da cultura pop, e nem só falar de algo mais técnico, tipo, a gente só sentar e ficar discutindo ciências humanas, mas tentar fazer esse intercâmbio entre essas várias áreas que foi o que fez a gente criar esse vínculo de amizade, eu, o Arley e o Júnior, ou eu, o Arley e o Igor. Tipo, a gente ficava discutindo sobre essas coisas, tipo, tinha hora que a gente se reunia, ficava 3-4 horas discutindo o filme do Snyder, eu tacava teoria da história pra falar como eu não gostava do filme do Snyder, aí o Arley via com argumento de não sei aonde, o Igor via com outro argumento num anime aleatório que só ele conhece. Aí a gente resolveu juntar todas essas referências que cada um de nós tinha e criar um programa que fosse... uma parte de nós, ou pelo menos do que a gente emite, né, para as pessoas, através de áudio, sempre trazendo todas essas referências científicas, da cultura pop, da música, e de experiência que a gente mesmo viveu. Tanto é que tem um episódio lá sobre história da adolescência que é triste para alguns, mas para outros não.
Esse eu prefiro não escutar, cara.
Esse não eu escuto, mas vergonha alheia da história que eu contei lá.
Tive coragem.
Mas aí, tipo, foi basicamente isso. Foi, a gente resolveu juntar e fazer uma parada onde a gente podia expor pra quem quisesse ouvir essas coisas que a gente sempre viveu debatendo, mas não, tipo, a gente queria levar esse debate pra mais pessoas, saca? Uhum. Essas discussões pra mais pessoas.
Ah, isso é o que ele justifica do porquê que ele criou o podcast, né? Eu criei por conta de dinheiro e mulher.
100 mil dólares. Mulheres. Automóvel. Mulheres. Yacht. Mulheres, mansões, mulheres.
Tá dando resultado?
É.
Tá, tá. É. Tá. Você não tem ideia do quanto elas se amarram no podcast, tá ligado?
Aí sim.
Faz sentido.
Cara, essa parte aí eu não conheci, não. Você tá escondendo essa parte daí.
Cara, nesse rolê. Eu tenho sucessivamente desviado o dinheiro do podcast, mas.
Ok. Sabia que não poderia confiar no judeu.
Não pode ver antissemitismo no podcast dos outros, não, porra.
Ai, caramba. Isso é muito bom, velho.
Eu não sei como é que eu não sei esse rolê, na real. Não sei ainda, eu tô pensando numa explicação aqui, mas não tenho.
Você veio por pressão.
Tava nas quartas, quintas livres, entendeu? Por que não, né? Mas, deixando a brincadeira de lado, eu acho que eu sou uma pessoa meio tímida. Sou um professor tímido.
Uhum.
Essa é a verdade. E, sinceramente, eu tinha vontade, mas não sei se daria certo, ou se eu conseguiria falar bem. Tem também aquele medo de sua voz sair uma bosta, que geralmente rola, mesmo com o microfone razoável.
Na verdade é, né?
É o de sempre. É, mas eu topei a ideia porque é o que eles falaram. É sempre umas conversas que a gente tinha e por que não divulgar o mundo, né?
Sim, e eu acho que essa parte de, tipo, da divulgação científica, até porque o nosso podcast é recente, a gente começou a fazer. Você lembra quando a gente começou a fazer, Arlen? Eu não lembro qual foi o primeiro episódio, não lembro se foi no meio do ano passado. Acho que foi. Aí, a partir do momento que a gente foi estabelecendo como a gente queria fazer e qual a cara que a gente queria dar, a gente começou a abordar assuntos que não que fossem mais sérios, mas que.
Foi no meio sério do mês passado.
É,
a gente ficou tempo sem fazer, então.
Sim, então, tipo, não tem nem 6 meses direito que a gente tá fazendo. É, então a gente queria também trazer essa ideia de, tipo, trabalhar discussões polêmicas, mas olhando pra elas com um olhar mais técnico, no sentido da posição onde a gente tá. Então, tipo, os meninos na geografia ou na história. E com isso a gente acabou abrindo espaço pra trazer discussões que fossem mais científicas, como foi o caso da. A gente chamou o Eduardo também. E a ideia é que a gente, pelo menos uma vez por mês, consiga fazer esses episódios mais. É, que a gente consiga trazer discussões mais amplas sobre determinadas temáticas, que né, a gente falou sobre exploração espacial. Eles estão querendo fazer um mais voltado para a história, discutir umas questões políticas mais cabeludas aí, que envolvem fascismo e tal. É, então.
Você fala cabeludas, mas eu não tenho muito cabelo, não, então.
Você tá ficando calvo, né? É verdade.
É, ele não tem cabelo, mas ele não é careca, não, tá? A gente não aceita carecas nesse podcast, não.
Caralho, eu vou ter que rapar a cabeça uma hora. Tu sabe.
Então, tipo, eu acho que.
Vai ser a sua despedida do podcast, inclusive.
Mas acho que essa parte de divulgação científica, ela tá vindo aos poucos. Eu acho que para você que trabalha com esse conteúdo mais científico há mais um tempo, entende que, tipo, é sempre a gente sempre tem que ser mais cauteloso e criterioso quando a gente vai para essa área, né?
Uhum.
Porque a partir do momento que a gente tá falando sobre algo que a gente estuda, que a gente trabalha com isso, a gente sempre tem que tentar ser o mais sucinto possível ao passar essas informações para não passar em verdades ou meias verdades.
Sim.
Então, a gente começou com esse conteúdo mais descontraído, mas a ideia é conseguir trazer um equilíbrio entre essas duas áreas. Uma parte que traga uma parte de divulgação científica maior, mas sempre com um tom bem-humorado e podendo fazer outras discussões fervilharem de dentro disso.
Eu acho que também é importante falar da ideia das narrativas, né? Porque, de certa forma, sim, é onde abriu muito das nossas conversas, não só no podcast, mas nos últimos anos.
Sim.
É todo. Aqui o grupo é bem diverso, inclusive, porque acho que todo mundo assiste um pouco de série ali, mas o Thiago, ele assiste mais séries que eu e o Júnior, eu acredito. O Júnior é o cara mais antenado nos filmes. E eu sou o cara dos animes. Eu gosto bastante de animações japonesas. Então, sempre coube o espaço pra gente... O não otaku, por favor.
Otaku.
Ah.
Mas enfim, sempre coube o espaço pra gente...
Otaku.
Todo dia... Não fale isso, cara. Dói, entendeu? Dói muito, dói muito. Mas eu acho que essas narrativas também são um meio da gente de entrarmos em discussões mais interessantes, sabe? Quando você pega, por exemplo, o episódio com Akira ou com Matrix, você tem uma abertura pra falar muito sobre algo que ele não tá isolado da nossa realidade. Ele é uma produção de uma pessoa que viveu num contexto que tinha dado conhecimento.
Uhum.
E eu acho que é uma abertura também para que as pessoas entendam que o conhecimento não é importante só por uma questão financeira ou de sobrevivência em si, porque quanto mais conhecimento você tem no mundo, melhor você sobrevive. Pelo menos essa é a teoria. Não sei se na prática vai.
Uhum.
Mas também uma forma de você conseguir viver melhor, eu acho. De você conseguir ver a vida de forma mais interessante. De você olhar para uma chuva ou para um filme de formas diferentes. Para que aquilo seja algo além de um produto ou de um fenômeno que é só uma paisagem para você. Acho que essa é a ideia.
Tipo, bacana. Eu acho que talvez seja até uma pergunta pro Cadu. Tipo, acho que eu não sei se é. Acho que não. Porque, tipo, toda ciência ela mexe com a forma como a gente percebe o mundo. Eu acredito nisso. Uhum. Todo conhecimento, na verdade.
Sim.
Não só científico.
Sim.
Tipo, a partir do momento que eu entrei na universidade, e você tem acesso a leituras diversas, a fontes de saber que você não tinha acesso previamente no universo do ensino médio, começa a enxergar tudo que você tem de uma forma diferente. No sentido, tipo, pra mim que faço história, hoje eu olho pra um quadrinho e, tipo... Eu sei que é uma história de um monte de gente vestido com roupa colorida, mas ao mesmo tempo, essa minha vivência dentro da historiografia me faz querer entender os processos por trás da produção daquele quadrinho.
Sim.
Eu acho que contigo deve acontecer a mesma coisa. Talvez não com o quadrinho, mas com outras coisas que você se depara normalmente no dia a dia.
Sim, tipo, com certeza.
Eu acho que essa vida, não só acadêmica, mas tipo, acesso a esses conteúdos mais científicos, eles te abrem para uma nova percepção da sua realidade, e é muito bacana, saca? Então, isso que eu acho foda, porque é uma parada que não impacta só, sei lá, seu desempenho no mercado de trabalho. Impacta como você vai se relacionar com pessoas, vai lidar com as coisas que você consome.
Uhum.
Como você interpreta o mundo, eu acho muito massa nesse sentido.
Sim,
então, por isso que eu acho que o saber científico ele é tão importante. Foi uma das coisas que a gente tocou um pouco no outro podcast.
Sim.
Porque ele te dá ferramentas para você analisar a vida de uma forma, o Igor disse, melhor, entre aspas. Não querendo dar valor entre melhor e pior, e que
sim,
se
sim.
Você não
uhum.
quiser fazer física ou história, você vai ser um inútil.
Sim, sim.
Tipo, ele te fornece ferramentas para que você observe a vida de uma forma diferente, de perspectivas diferentes.
Uhum. Sim, isso é da hora. Você viu só, a gente perguntou como é que surgiu o Miranda Verso e aí acabamos convergindo para outra realidade. Mas isso é massa. Mas isso é da hora porque assim. A gente percebe que a troca de ideia, ela tá fluindo naturalmente, saca? Não é um negócio que tá,
sim.
que tá marcado, não, vamos conversar disso daqui. Não, tá indo. Isso é da hora porque, tipo, você falando que quando você vê um quadrinho, você observa o quadrinho e aí você começa a tentar entender o contexto histórico que, por exemplo, o criador daquele quadrinho tava inserido, como que as coisas acontecem e tal, por que aquilo. Você vê a sua realidade de acordo com o processo histórico, por você ser historiador.
Sim.
Talvez o Júnior e o Igor aí da geografia observam o fato histórico, ou o fato que eles estão, a situação, um quadrinho, por exemplo, eles tentam entender, talvez não geograficamente, aquele negócio tudo, mas assim, a parte humana da geografia do rolê. E eu vejo fisicamente aquilo tudo, tá ligado? Tipo, eu vejo, por exemplo, vamos pegar um quadrinho aí que seja, da Marvel. Que, quando, por exemplo, Homem de Ferro. Homem de Ferro é o super-herói mais top que existe pra mim. Tá, eu sou Tim Stark. Cara, eu fico imaginando a seguinte, o processo de criação daquele personagem, daquele quadrinho, nos olhos da física, saca? Como que, por exemplo, o traje do Tony Stark. Será que é possível aquilo um dia? Tá entendendo? Aí você fala assim, não, sim, você vai desenvolver ciência, tecnologia e tal pra tudo aquilo. Eu fico imaginando, tá, mas aonde que vai começar a ter aquilo de verdade? Porque tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então eu começo a observar as coisas através, fisicamente falando, entendeu? Então, essa observação que eu tenho da realidade, olhando com os olhos da física, faz com que eu perceba situações que eu não perceberia se eu estivesse fazendo outra área. Por exemplo, a minha namorada, ela faz medicina e ela tem uma visão diferente, tá ligado? Tipo, cara, o mais da hora, eu tô dirigindo e eu vejo uma rodovia que, tipo assim, perfeitona, saca? O asfalto perfeito com canaleta dos dois lados, assim, e tal. Fico imaginando, caramba, olha que da hora, como que foi feito os cálculos pra encontrar isso, sabe? Tipo, uma ponte perfeitona. Então eu fico vendo isso. Ela já não tem essa visão, tá ligado? Ela tem a visão indo pro lado dessa rodovia. Ela fala assim, com a rodovia desse jeito, com pista dupla, com, tipo, com as ruas, com ela mais larga, diminui a quantidade de acidentes. Entendeu? Ela já começa a perceber indo pro lado da área dela de estudo. Diminui a quantidade de acidentes, consequentemente vai diminuir o número de vítimas, e aí o número de vítimas fatais e tal. E começa a ver as coisas desse lado. Então, tipo assim, isso é muito massa, porque você percebe que a ciência, como você mesmo falou, Tia, que quando você entra na universidade, você começa a ver outras biografias, você começa a ver bibliografias, você começa a ver livros diferentes de outro tipo de autor, e isso começa a mudar a nossa percepção das coisas. Eu acredito que na geografia também deve ser desse jeito. O que vocês acham, meus amigos?
O que você colocou aí, eu acho muito importante, porque essa questão de perceber nosso ambiente, perceber cada tipo de fenômeno de forma diferente, é muito comum, saca? Por exemplo, eu não consigo mais olhar para uma rua que não tem um sistema de escoamento bom. Eu não consigo olhar para ela e pensar, olhar para ela sem levar em conta que talvez lá aconteçam alagamentos por causa desse sistema que é mal feito. Não só isso, mas, por exemplo, essa distância que você falou, numa estrada, que numa rodovia perfeita, sem buracos, eu não consigo pensar na dinâmica, eu não consigo olhar para ela assim e talvez não pensar numa dinâmica do como surgiu essa, por que ela existe ali, qual o sentido, qual a formação, por que essa rodovia tá ligando essa cidade àquela outra. Nós temos um processo, por exemplo, quando você pensa na distribuição, na ocupação do Brasil, as rodovias vão ser muito importantes. Então tudo isso acaba vindo. E às vezes você entra em umas conversas muito aleatórias, sabe? E é isso que eu acho tão interessante. Porque quanto mais você conhece algo, mais você tem abertura para olhar aquilo e se surpreender. Eu acho que é uma forma bonita de colocar isso, mas é algo que sempre vem a mim e se tornou muito importante desde que eu comecei essa relação com a geografia. É olhar que talvez o Parasite, que é um mangá, ele trata sobre relação homem e meio. E quando eu assisti ou li aquilo, é uma percepção totalmente diferente, saca? Você percebe que ali tem uma discussão que não é só muito pertinente no mangá em si, mas pertinente à geografia, a nós, na nossa vida comum. Essa ideia de perceber as coisas de forma diferente, de existir uma diferença de percepção, é muito importante, e não só importante. Eu acho que talvez o que falte, o que existe na ideia de divulgação científica, é o compartilhar. Eu acho que é algo que nós temos que compartilhar, sabe? Nós temos que sentar, às vezes, com uma pessoa que, mesmo que não pareça primeiramente interessada nisso, tentar ter um diálogo e talvez ela ache isso interessante depois. talvez quando ela chegar em casa, sentar na cadeira ou sentar no sofá e for assistir um jornal da vida, o jornal vai passar alguma coisa sobre o que você falou e ela, ó, ouvi isso hoje, né? Olha que interessante. Eu sei um pouco do que ele tá falando aqui.
Uhum.
Acho que para além de alguém que gosta muito da ciência, que vê muita importância nela, acho que até como professor bate essas vibes, tipo, nós temos nossa função é, eu acho que todo mundo que tem conhecimento deve tentar divulgar isso de forma amigável. Mas às vezes temos muitos problemas de pessoas que têm esse conhecimento, só que a forma de compartilhar é muito incisiva. Isso assusta as pessoas.
Uhum.
E a fake news não tá aumentando só por uma questão de, por exemplo, as pessoas. Também existe a ideia das pessoas desejarem informações muito rápido, mas eu acho que a nossa própria ação, o nosso próprio posicionamento como cientista, professor, como pessoas vinculadas à ciência, impacta nisso.
Uhum.
Esse panorama geral eu acho muito importante, essa questão de como lemos a realidade diferente. Dei até uma viajada aqui.
Não, mas isso é massa.
Eu acho que tô já acostumou aí, já viu que começa num canto e vai pra outro.
Mas isso é muito massa, velho. Eu gosto dessas coisas.
É o papinho de boteco, entendeu? Só que não tem um boteco aqui.
Vou marcar uma hora.
Mas é o papinho de boteco ainda. Ó, só uma distância de poucos quilômetros aí.
Puta, eu queria estar no boteco agora.
A distância não deixa nem a pandemia, olha que lindo.
É melhor que gravar podcast, inclusive.
Que ataque é esse, cara?
Gravar podcast é bom, mas a conversa de botão.
Foi mal, cara. Eu bati um sincericídio aqui.
Mas é verdade.
É saudade de rolê. É saudade, entendeu?
Uhum.
Infelizmente a quarentena nos privou dessas conversas.
Eu não vou no boteco desde 2019?
Caramba, velho. Eu fui essa semana. Não tinha ninguém no bar. Mas... O cara tava abrindo o bar. Eu falei, é meu momento.
É agora.
Isso, cara. Nem que fosse sozinho, entendeu? Pra sentar ali olhando pro nada.
É, falando sobre a relação da faculdade que a gente se formou com a nossa visão de mundo e como a gente enxerga, né, não só a cultura pop quanto a nossa realidade, acho que é muito no que o Ultron falou mesmo. Tipo, você vê notícias, você vê coisas na sua realidade que. Antes de eu fazer geografia, eu não sabia o que era, tá ligado?
Uhum.
Ou não prestava atenção, e agora, como eu sei o que é, eu tenho uma visão diferente. E na cultura pop também, tanto que o meu TCC eu fiz sobre a relação entre categorias de análise da geografia e cinema. Eu peguei um filme do Lars von Trier e peguei o Tropa de Elite, os dois filmes do Tropa de Elite, e fiz essa correlação com o que eu vinha trabalhando na geografia.
Uhum.
E particularmente acho que fui bem. Mas é curioso ver, porque, tipo, eu tive um professor de geografia no ensino médio que ele falava que tudo tinha geografia, absolutamente tudo. E eu percebi que é um pouco verdade isso, porque depois que eu tive esse estudo e tudo mais, eu fui rever os filmes e eu consigo ter interpretações de coisas que são da geografia que às vezes o diretor do filme nem sabia que era, mas inconscientemente está no filme.
Uhum.
Eu acho isso muito foda, tipo, a forma como... A faculdade acabou mudando um pouco da minha visão de mundo.
Sim.
É muito questão de senso crítico também, sabe? De valorizar coisas que antes eu não valorizava, como a própria questão da divulgação científica hoje em dia. Eu vejo essa onda de negacionismo que a gente tá vivendo. Eu acho que o que a gente faz acaba sendo bastante importante, tá ligado?
Você é o grande cavaleiro das cruzadas nos grupos de terra plana, que...
Puta, a gente pode passar um podcast sem falar de terra plana, mano.
O Júnior, é só pra relatar que, tipo, eu vou falar que eu também tô nos grupos terraplano infiltrado lá, mas, tipo, eu tô lá só com binóculozinho na savana, entendeu? O Júnior, ele tá lá com o revólver na mão atirando os terraplanistas. Ele vai, debate pros caras e traz link.
Cara, eu perdi a paciência pra terraplanista já, velho.
Mas é que eu me divirto, tá ligado?
Tô ligado.
Não, é que eu fico puto com os caras. Eu tô me divertindo ali quando eu tô discutindo, entendeu?
Tô ligado.
Atrás do computador eu tô gargalhando fortemente, cara. Apesar de eu estar xingando um cara de analfabeto, de burro, de filho da...
Mãe. Não, tipo assim, isso aí que você falou, da visualização do fato. Cada um com a sua com a sua, talvez o seu senso crítico, com a sua visão diferente do mesmo objeto, com a sua perspectiva diferente daquilo, isso molda a sociedade, isso molda o ponto que a gente chegou nesse momento. E aí o Junior falou agora sobre o negacionismo, sobre essa onda negacionista que está acontecendo, a galera voltando a acreditar, voltando não, porque sempre teve gente que acreditou, mas que falando que a Terra é plana, movimentos aumentando, outras campanhas, por exemplo, grupos antivacina, pessoas que acreditam em coisas aleatórias, como tipo coisas que não tem nada a ver, tipo coach quântico, que o coach quântico aparece pra mim na física aqui como se for, aí tem uma galera ainda que acredita em signo também, e tem muitas outras coisas aí, pseudociências, e essas coisas elas estão muito próximas da população. Eu vejo por dois motivos. Primeiro motivo, o afastamento da academia com a população. A galera tá... A universidade tá longe da realidade, da nossa realidade. A universidade, de um modo geral, ela é feita em três pilares: pesquisa, ensino e extensão. E ela tá focada em pesquisa e ensino. Mais pesquisa do que ensino ainda, e extensão quase não existe. E aí faz com que essas informações cheguem distorcidas para a grande população, para a grande massa. E uma meia dúzia de pessoas que tem um certo alcance pega essas informações, distorcem essas informações e acabam fazendo com que pessoas acreditem nessas coisas. Como, por exemplo, a gente trocou ideia no outro podcast falando que tem mercúrio na vacina. Realmente tem, mas a quantidade, ninguém leu isso. Encontraram fosfina em Vênus, vida fora da Terra. E aí acaba indo para outras coisas muito mais perigosas. Começa com uma droga levinha e aí vai para drogas mais pesadas, como, por exemplo, acreditar no Olavo de Carvalho. Então, assim, algumas coisas. Eu queria saber de vocês o seguinte, mano. Já que a gente tá conversando aí sobre divulgação científica, sobre o papel do divulgador científico, sobre como a gente observa o mundo, cada um com a sua perspectiva, qual que é o papel hoje do divulgador científico que vocês vê? E indo mais assim, voltando pro podcast de vocês, pro Miranda Verso, como que vocês escolhem o tema? Porque, querendo ou não, vocês têm uma perspectiva, cada um tem uma perspectiva diferente de algum tema, e aí vocês começam a analisar as coisas com as suas perspectivas, e aí, linkando tudo isso, assim, a divulgação científica, o Miranda Verso e a sua perspectiva. Como que vocês encaixam essas coisas?
Cara, eu te falar que pra escolher os temas é complicado. É horas debatendo sobre, vamos fazer qual tema? A gente sugere. Aí um não sabe o que é, um não quer fazer. Então, eu dizer que é complicado. Tipo, se eu fosse ditador do podcast, eu acho que o podcast seria melhor. infelizmente, a gente vive numa democracia aí.
Infelizmente.
Eu tento variar muito dos temas. Tipo, a gente já fez Miranda Verso sobre história, já fez sobre ciência, já fez sobre filme, já fez sobre cotidiano, sobre anime. É aquilo que eu te falei, eu acredito na ciência enquanto entretenimento. Porque, a maioria das pessoas não tá nem aí pra ler artigos, método científico. Isso é muito chato. A real é essa, para a maioria da população. Então, eu acho que é importante a gente mastigar alguns temas e discorrer sobre eles de forma que a maioria das pessoas entenda isso na questão científica. E, da mesma forma, eu tento fazer com que o Miranda Verso seja divertido para quem tá ouvindo. Então, não adianta a gente ficar lá só discorrendo sobre um assunto que ninguém liga, entendeu? Sabe? A importância do galho seco na reprodução do macaco prego. Ninguém liga. Mas se a gente falar sobre o Matrix e sobre a filosofia que tá por trás daquilo ali, eu acho que isso chama mais o público e isso faz com que as pessoas se interessem mais por assuntos que são complexos, na real.
Altas tretas nessa parada de escolher tema, porque é o que ele falou. É um querendo alguma coisa, outra. Às vezes tem uns temas que a gente pensa e são muito complicados, e como trabalhar isso, como apresentar, o que desenvolver. Eu acho que é uma das cenas que tem. É o que o Júnior colocou sobre, por exemplo, como você apresentar a ciência também entra aí. Então, eu acho que, por exemplo, nós temos uma série de podcasts de todo tipo, de todos os formatos, com várias propostas.
Uhum.
Isso é ótimo, porque, por exemplo, tem temas que eu acho que às vezes eu me interesso que são muito aleatórios. Mas porque eu tenho uma carga, então às vezes eu me interesso, sei lá, por antropologia, igual eu estava escutando um podcast esses dias sobre antropologia, o que é antropologia. Às vezes eu vou para física, mesmo não sendo da área, sabe? Então, tem vários podcasts com várias funcionalidades e eu acho que vários modelos. E nesse sentido, é uma das paradas que eu acho mais interessante no podcast que ajuda essa divulgação científica. Porque, por exemplo, o Miranda Verso é basicamente muito aleatório. E eu acho que ele representa as pessoas que estão fazendo ele. Porque, às vezes, a gente começa a conversar. Que tema fazer? Aí vem dois, três, para três semanas. São três pessoas aqui, então é uma tentativa de achar algo que funcione para os três. Às vezes eu quero fazer um sobre anime, só que só eu ver essa merda, acontece também. Às vezes o Arley quer ver sobre um filme e ele bate na gente durante umas três semanas para assistir. E nós assistimos, porque, por exemplo, eu me recuso a assistir Mulher Maravilha 2, pelo menos por enquanto.
Pô, filmão, mano, gostei, hein?
Um dia eu assisto. Mas por enquanto não.
Achei da hora demais, demais assistir no cinema.
Por enquanto eu vou me resguardar, entendeu? Aí, tipo, existe essa dinâmica. Eu acho que com relação a trazer esse conteúdo científico, fazer essa divulgação científica, entra um pouco do que o Thiago colocou. Fazer divulgação científica é algo difícil, mas muito importante. E quando eu comecei a fazer o podcast com os meninos, eu percebi o quão era difícil. Porque não é só você abrir sua boca pra achar que você tá falando o que é certo.
Uhum.
Você tem que ler pra dizer, você tem que colocar que aquilo tá certo, entendeu? E na faculdade, todo mundo aqui ou passou ou ainda tá sofrendo, né, com ela. E querendo ou não, nós pegamos o grosso do nosso curso, especificamos um pouco no terceiro. Então, por exemplo, tem certos temas que nós vamos ter que resgatar e fazer uma boa pesquisa para poder estar divulgando.
Uhum.
E acho que a funcionalidade, essa dificuldade, é importante que as pessoas entendam e valorizem o podcast como mídia, vídeos no YouTube, os canais do YouTube, essa produção. Porque o que você citou para mim é muito correto, esse distanciamento entre academia e sociedade como um todo. É como se eles colocassem é como se houvesse uma barreira ao redor da universidade. Esse distanciamento existe. E eu acho que a quebra vem dessas ações nossas, dessas tentativas. O Miranda Verso é uma tentativa. Se é boa ou ruim, não sei.
É boa demais, mano.
Nós vamos tentar fazer o máximo para receber esse tipo de elogio, entendeu? Porque é muito gratificante. Como o Júnior colocou, uma das nossas paradas é trazer esse conteúdo de forma... A depender do conteúdo, vai ser mastigado, mas na maioria das vezes eu acho que a palavra correta ali é mais viajável. Fazer uma viagem em cima dele.
Sim.
Porque a reflexão é uma viagem, é um abraçar a loucura.
Uhum.
E fazemos isso com o nosso tom. Minhas piadas são uma merda, mas eu vou continuar fazendo, então é isso.
Não faça, por favor.
Eu vou continuar fazendo, até eu ficar calvo e não poder mais participar.
Eu vou raspar seu cabelo.
Caraca.
E eu sei, Thiago, o que você acha disso tudo?
É, tipo, é muito o que os meninos falaram. Pelo menos eu, quando eu vou propor um tema lá, na maioria das vezes, que eu também proponho umas coisas muito nada a ver, tipo, eu tento pensar em algo do qual a gente consiga tirar uma discussão que vá pro a nossa realidade, saca? Então, tipo, a gente vai discutir um filme, então... O que que dá pra tirar desse filme que pode ser analisado com um outro escopo? Então, tipo, provavelmente a gente vai gravar um episódio de Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan. Não sei se você conhece o anime.
Não conheço.
Ele é um anime que tem titãs gigantes que comem gente. Só que a partir da terceira temporada ali, ele cria um...
Que bela resumo. Titãs gigantes que comem gente.
É melhor sinopse, que o Crunchyroll me contrata. O anime ele tem uma discussão política muito interessante, que vai para a questão do autoritarismo, fascismo, nazismo e ismos desse tipo. Então, quando a gente olha uma obra assim, pelo menos eu penso, não, dá para a gente discutir e trazer essas discussões sobre essas ideologias do século XX, autoritárias, que tiveram impacto no mundo real e como essa obra japonesa interpreta isso para um universo lúdico.
Uhum.
E, tipo, nem tem um que eu falei do Homem-Aranha, porque, tipo, eu fui falar do Miles, eu acho, tipo, eu sou negro e tal, e aí eu tava falando de como o Miles, pra mim, foi um personagem muito importante pra cultura pop, por causa dessa representatividade que já entra nas questões que a gente tem hoje sobre discussão sobre racismo, que também traz uma carga historiográfica, principalmente no Brasil, que foi um país escravocrata e tal. Então, geralmente, quando eu tento pescar esses temas na cultura pop, eu sempre tento trazer discussões que eles podem levantar pro episódio.
Uhum.
Aí tem os episódios que a gente só quer falar zoeira e ficar fazendo piadas com os outros também, mas contrair, mas geralmente eu busco os temas nesse sentido.
Uhum.
De trazer uma parada que vai abrir esse espaço pra discutir o entretenimento em si. Tipo, o que a gente achou do filme, se a gente gostou ou não gostou, ou do anime, ou do livro. Mas também discutir essas perspectivas que a gente consegue trazer essas discussões que são mais profundas, tanto da parte científica mais exata, embora não sejam especialistas, mas pelo menos para levantar essas questões e se aprofundar nessas outras que a gente já tem um pouco mais de propriedade para falar.
Sim. E isso que você falou, de cortando você um pouco aí, volta no que a gente trocou ideia agora há pouco, falando sobre a visão que a gente tem de um fato, sobre a perspectiva. Porque, por exemplo, você vai falar do anime, mas você vai olhar aí a perspectiva histórica do negócio e tudo mais. Entendeu? Então você falou aí agora há pouco que a sociedade, sobre a sociedade japonesa e tal, como que ela interpreta aquilo. Então, tipo, volta no escopo que a gente está acostumado a observar as coisas, e aí volta também no que o Junior falou, do nosso próprio senso crítico de acordo com a situação, né? Sim. Então, pode continuar falando.
Em relação ao negacionismo, e como isso se coloca como barreira para esse tipo de conteúdo, como parte da história, eu acho que as ciências humanas têm apanhado muito nesses últimos anos por causa disso. Eu acho a sua crítica muito, muito certeira, até porque eu também sou um defensor dessa tese de que a universidade perdeu o vínculo com a população, virou um trabalho muito burocrático e elitista, erudito, de ficar sempre discutindo com seus pares sobre discussões que não necessariamente impactam na vida da população. Aí a gente tem esse problema dentro da academia, e fora da academia a gente também tem outros problemas, como no caso da história principalmente, onde a gente tem uma apropriação de conceitos históricos, termos históricos, porque quando eu falei lá no começo dessa dificuldade de como a gente lida com o nosso objeto e como, para a história, a nossa escala de análise ela é temporal. A gente não pode pegar um telescópio, um astrônomo faz para poder enxergar mais longe ou diminuir a escala de análise, nem um biólogo faz. Então, a nossa escala de análise ela depende do nosso distanciamento temporal do objeto.
Uhum.
E quanto mais próximo, mais difícil de estabelecer esses conceitos.
Uhum.
Então, hoje a gente tem um discurso negacionista historiográfico muito tóxico e muito preocupante, porque você tem um revisionismo sobre a própria história nacional, que tenta justificar atrocidades que aconteceram lá na década de 60, se apropria de determinados conceitos para transformar isso em politicagem e para tentar beneficiar determinados grupos.
Uhum.
Então, além da própria discussão que cresce em torno da história ser ou não ciência dentro desse sentido, porque como ela está dentro desse jogo político, é muito difícil você delimitar uma linha do que é a história enquanto narrativa, uma construção narrativa, e a história enquanto ciência. Enquanto um escopo com métodos e critérios sérios para definir certas interpretações sobre a história humana, sobre as questões. Então, é um jogo muito, muito perigoso que existe dessas apropriações e de como elas são feitas. Então, é sempre difícil trazer essas discussões sem parecer que você está defendendo o político X ou o político Y.
Sim.
Ou você é a favor do partido tal ou partido outra coisa.
Sim.
Quando são vertentes que independem, que é uma questão que eu acho que acabou se perdendo dentro dessa onda de doença que a gente entrou nos últimos anos, desde os anos 10 para cá, que é esse discurso sendo apropriado e transformado em arma para controlar certas partes desse jogo de poder.
Sim, senhor.
Então, A universidade contribui muito, que nem eu vou usar o exemplo do Big Brother, que minha namorada fica falando do Big Brother o tempo todo, então eu vou usar aqui.
Tá em todas as redes. Mesmo que você não assista, você não vai saber.
Fugir,
não tem como.
É impossível fugir dessa merda.
Eu silenciei 23 palavras no Twitter relacionadas a Big Brother. E mesmo assim eu sei de tudo que acontece lá dentro.
Eu só aceitei, entendeu?
Eu vou ficar quieto agora.
Eu acho que a gente vai gravar um episódio sobre o Big Brother, inclusive. Tá dando
Seria vida. Muito louco.
Aí é uma crítica que eu vou fazer mais pra minha galera, que tipo, estuda as coisas que eu estudo, que é usar a história como pauta política, mas sem necessariamente estar preocupado com essa criteriosidade que eu citei, de trabalhar as fontes históricas.
Uhum.
Porque lá, aí, tipo, de exemplo, no Big Brother, você vê um monte de tem, sei lá, Carol Conká, o Projota, a Lumena, e se pintam de militantes, mas militam errado, podemos dizer assim. Porque, tipo, são pautas legítimas, eu acredito que as pautas que eles têm são pautas que vale a pena ser discutidas, seja para criticar ou seja para defender, mas elas têm sua importância devido a todo o processo que a gente tem no Brasil, só que eles se apropriam disso, é algo que acontece com muitos dos que acabam estudando as ciências humanas, se apropriam desses discursos, dessas pautas, e esquecem do próprio processo historiográfico. Então, o cara vai lá, o cara vai lá e pega e viu, pá, o Brasil foi racista, a gente tem um problema racial muito grande ainda hoje.
Uhum.
Ok, isso é um fato. Aí, tipo, que nem, tipo, tu é branco. Aí eu vou chegar pra você e vou falar, Cadu, você é um desgraçado porque você é branco, não sei o quê. Sem entender que não é... Não é essa paleta de cores que vai definir, entendeu, esse tipo de problema, e sim é um escopo que vem de problemas que são temporais e que não é você, Cadu, hoje que vai resolver esse problema e nem eu, Thiago, hoje.
Uhum.
São questões que eu acho que quando são tratadas dessa forma banal, quando você banaliza o discurso, você enfraquece esse tipo de discussão de narrativa, então você faz um desserviço.
Sim.
E eu acho que na universidade, pelo menos de pessoas que eu conheci dentro do curso de História, eu conheci pessoas fantásticas também, uhum. Mas conheci certos alunos, professores, que se apropriam desses discursos para fortalecer o próprio ego, para pegar as meninas da sala, ou para fazer algo do tipo, entendeu?
Sim.
Não existe uma criteriosidade, uhum, dentro dessa questão. Para ver, não, pá, Talmina ela discute sobre racismo, mas aí eu vou chegar, vou mandar o discurso de esquerdo machuzão pra poder transar hoje. Isso é uma merda. Porque, tipo, e com isso eu não tô nem falando de questão de ideologia política, mas de como você enfraquece um discurso científico.
Sim.
Você tá se apropriando, tipo a coisa que acontece com o coach quântico. O cara pega um conceito sério da física e trabalha ele de uma forma totalmente descontextualizada para sustentar uma narrativa que vai beneficiar ele. E dentro da história existem tantos caras que vão pegar e vão fazer todo um malabarismo sobre a ditadura do Brasil não ter acontecido. E vai ter os caras que vão pegar e vão se apropriar de pautas sociais, tipo, racismo, a luta LGBT ou coisa do tipo, pra tentar se beneficiar dentro desse espaço.
Sim.
E os dois estão fazendo um desserviço pra ciências humanas. Então, isso que eu acho uma merda. E toda vez que eu tenho a oportunidade de alfinetar eles no Miranda Verso, eu também faço.
Tá
porque
certo.
Não é porque, tipo, eu sou da área de humanas, ou porque, por definições de outros, eu me enquadro no, na mesma ideologia política que eles, embora eu acho que ideologia política é tudo...
É um comunista, é isso. Só... É basicamente isso.
Ah, que é isso, cara.
Há um comunista entre nós aqui.
Olha só.
Aí, tipo... Eu acho que criou-se criou-se bolhas dentro das ciências humanas, principalmente, e desvirtuou um discurso para poder favorecer certas pautas políticas, que não necessariamente vão estar associadas à melhoria de vida da população, à estabilização econômica do país, a uma real construção de uma democracia que funcione, e sim para favorecer o nove dedos ou o bolo de milho, ou eu gosto do juiz tal.
Uhum.
Então, tipo, vira um clubismo que deveria estar fora da ciência, deveria estar fora do campo da historiografia.
Sim.
Mas acaba sendo se apropriado e usado como se fosse o coach quântico da vida, uhum, ou como o cientista terraplanista.
Sim.
Então, eu acho que eu me estendi, até fugi do tema inicial que eu ia falar do Miranda Verso, mas eu só queria dar essa rage aqui.
É um palestrinho.
E se você... Agora eu vou fazer mais um ataque aqui, antes de eu passar a bola de novo. Se você, que cursa algum curso de humanas e faz parte de grupos de Ilumenas e Carol Conká, eu desejo que você tenha seu dedão batido na quina e ele quebre, e você chore, seu desgraçado, seu arrombado. Você é um desserviço pro saber científico das ciências humanas. Você é um merda. É isso. Obrigado.
Por que
isso? Isso foi maravilhoso. Ninguém esperava por isso. Muito bom. Então, tá vendo? Quando a conversa flui naturalmente, mano, a gente chega em pontos que a gente não imaginava que chegaria. Isso foi muito bom, velho. Você falou aí alguns minutos. Mas assim, isso que você falou tem uma relevância muito grande pra galera que tá escutando meu podcast. Tá ligado? Porque o que acontece? Vamos lá. Meu podcast é voltado pra divulgação científica, de um modo geral. Mas a gente tem uma convergência um pouco maior pra física, pra matemática, uhum, pra, né? E talvez a galera que tá me escutando agora nesse momento não tenha prestado atenção nisso tudo, tá ligado? E aí quando a gente traz pessoas de outras áreas pra trocar ideias aqui, a gente fura a bolha. E quando a gente fura a bolha, a gente além de alcançar pessoas novas, a gente começa a prestar atenção em outras coisas. E sair um pouco do nosso mundinho, né? Começa. Aí a gente chega num outro universo, que é o Miranda Verso, né? Então, assim, a gente sai um pouco da nossa própria realidade e começa a imaginar. Ou dentro da nossa realidade, enxergar outras possibilidades do saber científico, outras possibilidades de entender como as coisas estão acontecendo e por que elas acontecem desse jeito. Então a gente começa a ver e pensar assim, pô, mano, faz sentido. Por que eu não pensei nisso antes? Talvez não é porque você não tenha pensado, você talvez até tenha tentado partir para esse pensamento, mas faltava alguma coisa. E essa fala que você falou foi meio que um empurrão pra galera prestar atenção no que tá acontecendo. Porque essa apropriação do discurso que você diz, cabe em tudo, mano. Cabe em tudo.
Sim.
Porque, tipo, igual você falou, o cara se aproveita para fazer um negócio para ele, tá ligado? Para ele ficar bonitinho no rolê. Pra ele aparecer de pagar de gatão, sacou? E aí, quando ele se apropria disso, a luta de verdade, a causa, ela fica esquecida, né? Tipo, o cara, tipo, defendendo alguma certa vertente política, alguma coisa. Ele tá fazendo isso, às vezes não é nem o que ele quer, tá ligado? Mas ele tá fazendo aquilo pra ele se garantir em alguma coisa lá na frente, tá ligado? Então, acontece muito isso aí, principalmente com a galera que tem uma, igual você falou, Projota, Carol Conká e tal, entre outros aí, deles não falar, por exemplo, porque eles fora lá do Big Brother, vamos falar de Big Brother agora, porque eles fora lá do Big Brother, eles só mostram, eles só mostram pra população, pros fãs dele, o que ele quer que o povo vê, que é a produção de conteúdo, sim, que é o cara fazendo festa, tipo assim... Com a galera dele, trocando uma ideia, falando aquilo que... Lá dentro não tem como você ser um personagem, mano. Então, lá dentro você começa a perceber, uhum, caralho, o cara tava fazendo aquilo lá pra ele conseguir, talvez, um contrato com algum patrocinador e alguma coisa, assim, sucessivamente. Tá ligado? E aí, quando ele tá lá dentro, ele não consegue ser personagem mais. Ele é o cara que acorda cedo, ou não, que faz a vida dele, que faz o corre dele. Mas lá dentro não tem como você fingir, parça. E aí quando ele não tá fingindo, você começa a ver quem que é aquele ser humano. Porque o que ele mostra, ele não é o ser humano, não é... Ele é o personagem, ele é o artista, ele é aquele que a galera quer ver, tá ligado? Aí quando começa a aparecer outras coisas, você fala assim, putz, mano, ele defendia uma causa... Talvez ele defenda essa causa ainda, mas ele tá defendendo porque ele vai ter alguma coisa lá na frente, parça. E aí quando ele começa a mostrar quem que ele é realmente, há essa quebra. E aí você começa a ver que tipo, ele talvez fazia aquilo pra se promover e não realmente era o que ele pensava. Caralho, filosofamos pra caramba.
Não, é muito isso. O nome do Miranda Verso eu vou ficar devendo porque o Júnior vetou.
Fica aí, galera. Vocês que estão escutando esse podcast até esse momento, depois entre em contato com eles nas redes sociais, que estarão os links aqui embaixo, na descrição desse podcast, e pergunta por que Miranda Verso. Eu sei por que Miranda Verso. Então...
Ah, não vai dar spoiler aí, não, pô.
Eu não vou falar que tem a ver com um cara, nem... Jamais. É. Mas...
São dois caras.
Mas fica aí o questionamento, fica a dúvida no ar. Bom, galera, a gente tá chegando...
Meu Twitter na descrição aí. Se alguém quiser me ver xingando o Bolsonaro ou o São Paulo, pode...
Estará na descrição, com certeza, com certeza. Então, galera, como eu tava falando, a gente tá indo pros finalmente do nosso podcast. E assim, parça, toda vez que eu trago um entrevistado pro meu podcast, eu peço pra ele fazer algumas dicas. Seja de livro, seja de filme, de desenho, de jogo, de série, de qualquer coisa que ele acha relevante aí. Entendeu? Então, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, parça. Quais... são as indicações para esse público que está ouvindo esse podcast nesse momento.
Puta, me pegou de surpresa agora.
É bom.
Ah, eu sugiro o filme Tropa de Elite, que foi o que eu usei no meu TC. Acho que eu tenho mais indicação de filme mesmo, mas eu não sei se tem muito a ver com o que a gente conversou aqui.
Não, tá suave, o que importa é a indicação.
Cara, você quer que eu indique um filme bom aqui?
Ou o filme que você gosta, tá ligado?
Ah, né, eu indiquei o Tropa de Elite. Deixa eu ver o que mais. É difícil, mano.
É difícil, né, cara?
Não vale recomendar nada do Snyder, não.
Batman vs Superman, é a minha indicação aí.
Batman vs Superman. Pô, você
falou pra indicar algo bom, não?
Batman. Exatamente.
Isso é.
E aí, Thiago, qual a sua indicação?
Eu achei que eu ia indicar mais alguma coisa.
Mas, eu tô pensando se eu devo indicar esse canal ou não.
Indica.
Qual, cara? Indica do Marco Antônio
Vila. Sim, eu indico o canal do professor Vila aí. Pra quem quiser se inteirar mais nos assuntos políticos do país aí, tiver uma.
Como que é o nome do canal?
Quiser, do professor Vila.
Belíssimo.
Eu sou um adepto do Vili. É, o professor Vila é historiador, tá? Ele é jornalista, trabalhou na Jovem Pan, trabalhou na Band News. É uma visão crítica a respeito do momento que a gente vive.
Da hora, massa demais, com certeza. Vai estar o link ainda aqui do canal dele.
Todo dia tem live no canal dele.
E aí, Thiago? Sua vez.
Vai aí, Igor.
Ah, o meu era mais fácil, porque eu tenho um monte de coisa aqui na frente.
Então vai, Igor, pode ser o seu momento.
Vou mandar aqui. Assim, minhas preferências, a minha vibe maior é sempre pra animação, então vamos trazer algumas aqui, né? Eu acho que, pensando no... O que a gente citou sobre Ataque dos Titãs aqui é o que eu vou dar como primeira recomendação. O Ataque dos Titãs, Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. Porque é muito bom.
Vai ter episódio no Miranda Verso, inclusive.
Vai sair. Mas
vai acabar.
O Shingeki no Kyojin quebra... Eu acho que ele é algo que interessa... Ele quebra essa bolha do que é o anime, sabe? Ele é acessível a todo mundo. É uma história que... Tem terror, tem uma discussão sobre verdade, tem uma discussão política, tem ação muito boa. É isso, quebra a bolha, então eu acho que é recomendação boa que eu garanto que vai ser bom.
Da hora.
E aqui eu vou trazer uma parada diferente que eu acho que também é pertinente trazer. É, tem um HQ muito interessante que é O Rei Macaco, do Milo Manara, que é o... Se você tiver acesso, se você conseguir ler, eu recomendo muito. É uma parada diferenciada e acho que como foi dito aqui no episódio todo, eu acho que entrando em certas narrativas nós vamos conhecer muito sobre certas questões, sobre certos contextos. E o Rei Macaco retrata é uma viagem do italiano que foi para a China, conheceu a China, depois pensou numa história e, tipo, viajou muito, porque ele pega o conto do Son Goku, ou do Rei Goku, que é o personagem que dá base do Goku de Dragon Ball, ele conta essa história, mas trazendo muitos aspectos da Itália durante o fascismo. Então, olha que viagem que é interessante. Acho que é uma indicação que vale muito a pena, e é isso.
Show de bola. Anotados.
Agora, eu, pra encerrar, o primeiro que eu queria indicar se chama 1984. É um
George
livro
Orwell.
Bastante conhecido. Caralho. Do George Orwell.
Esse livro é fantástico.
É um livro muito bom, cara. Eu tô indicando ele porque ele tem a característica da narrativa ser muito boa, e as críticas que o George Orwell faz vão muito de encontro, obviamente ele escreveu há muito tempo atrás, mas elas ainda são válidas para o momento que a gente vive hoje. Então é um livro que, embora tenha uma data específica, que é o próprio nome do livro, eu interpreto ele como atemporal no momento em que vivemos, e é uma leitura muito prazerosa de ler, agoniante, e é quase como um romance histórico. Eu também indico O Nome da Rosa, que é um filme que tem o Sean Connery. É um filme muito bom, que é baseado no romance do Umberto Eco, que é um historiador. E ele é muito famoso por fazer romances históricos. Então ele trabalha toda a ideia do medievalismo, dos copistas. E é um filme muito bom por ser um filme, e se você gosta de história, você também vai gostar muito dele. Por último, eu queria indicar uma parada mais atual, que aí pode ser tanto o livro quanto a série, que é Lovecraft Country, que é uma série barra livro escrita por, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele é norte-americano, e ele pega o universo do Lovecraft, do Cthulhu, que tá muito em alta ultimamente, é o Cthulhu e essas coisas do tipo. Então ele pega todo esse universo de horror cósmico do Lovecraft e insere discussões contemporâneas a nós. E discute racismo, gênero, problemas econômicos e várias coisas desse tipo. Então, se você gosta de narrativas de terror, é muito bom, tanto a série quanto o livro. E se você estiver procurando uma série diferente, que tenha uma pegada mais contemporânea, ela também vale nesse sentido. Então, essas são as minhas indicações. E também escutem o Miranda Verso, porque a gente está sempre trocando um papo aleatório. Geralmente, os episódios saem no sábado. Acompanhem o Miranda Verso. E é isso. Eu acho que são essas minhas indicações.
Top, top. Show de bola, mano. Meus amigos, queria agradecer vocês demais por essa troca de ideia. E já vou fazer aqui, já aproveitar que tá gravando. Eu vou convidar vocês de novo, mano. Pode ter certeza. Porque a gente tem muita coisa pra conversar, cara. A gente, eu tinha preparado, entre aspas, aí, uma pauta, né? Mais ou menos. E a gente quase não usou ela, tá ligado? A gente foi pra outra vertente, pra outro lado. Mas isso foi muito da hora, foi igual o Igor e o Júnior comentou, foi um papo de boteco. Isso é muito da hora, isso é muito massa. Isso é da hora porque, a gente consegue perceber que, apesar de estarmos geograficamente distantes, né? Entre aspas aí e tal, mas estamos distantes. Mas, cada um ter ido pra uma área das ciências, a gente converge em muito ponto. E isso é muito da hora, isso é muito fantástico. E então, já tô dizendo pra vocês que pode ter certeza que a gente vai gravar de novo aí, em breve, mais um episódio com o Miranda Verso, tá? Mas pode ter certeza que vai ter. E galera, vocês que estão escutando esse podcast até esse momento, queria agradecer vocês por terem ficado com a gente até o final. E como de costume, vocês estão ligados. Se vocês não são inscritos no meu canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato um pouco mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. Lembrando que todas as redes sociais, o podcast do Miranda Verso e todas as indicações que foram feitas aqui estarão na descrição desse podcast. E você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo próprio Anchor e agora pelo Pix. Lembrando que todos estarão na descrição desse podcast, beleza? Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração. E agora, para finalizar o podcast, é o seguinte. É o momento de vocês. Vendam o seu peixe. Vendam o peixe de vocês. E se vocês quiserem falar alguma coisa que eu não perguntei ou que vocês não falaram ainda e estão com vontade de falar, aproveita e fala aí.
first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,
eu queria só agradecer ao convite, cara. Foi. Primeiro, eu queria agradecer por você ter aparecido no nosso podcast, trocar um papo com a gente lá, e agora fez o convite. Eu espero que a gente continue trocando ideia, poder participar de novos episódios, fazer esse interlink entre esses dois universos paralelos que existem na podosfera. E quem gostou, quer saber mais sobre a gente, quer escutar a gente falando sobre outras coisas aleatórias, o Cadu já disse, e eu reforço, que vai ter o link do Miranda Versa na descrição, e as nossas redes sociais pessoais também, porque o Miranda Versa ainda não tem Instagram, mas vai ter. E eu só queria agradecer mesmo, foi um papo muito proveitoso. Espero que a gente possa trocar ideia sobre outras coisas ainda. E é isso, valeu e até mais.
Eu quero agradecer primeiramente ao Cadu pelo convite, pela oportunidade. Falar que eu tô muito triste por não ter participado do nosso pequeno, nossa primeiro crossover. Não tava tendo disponibilidade no dia, então infelizmente não deu. Foi uma pena não ter participado, porque a conversa foi ótima. Espero que tenhamos próximos episódios, próximas parcerias, porque é interessante ter essa conversa. E acho que agradecer também a quem tá escutando. Nós, como produtores de conteúdo, é estranho falar isso pra mim, porque eu tô há pouco mais de 6 meses isso. Mas nós, como produtores de conteúdo, dependemos de vocês e nosso trabalho é voltado para vocês, então eu agradeço muito. E eu acho que é isso. Sobre vender o peixe, o Thiago já fez todo o processo, porque eu sou um péssimo vendedor.
Assistam One Piece também.
Assistam One Piece.
O One Piece é legal.
Bom, quero agradecer o convite do Cadu. Agradecer por ele ter participado do Miraverso. Acho que é isso, não... eu não sou muito bom vendedor também, então ouçam o Miranda Verso, principalmente a parte da propaganda que dá dinheiro pra gente. Não, tô brincando. O que eu ia falar?
Ah, por isso tá todo mundo desempregado, ninguém sabe vender.
Tá foda. É isso e valeu, pessoal.
Então, galera, é isso. Muito obrigado por terem escutado o meu podcast até esse momento. E como vocês estão ligados, já falei para vocês algumas vezes, todos os links, todas as nossas redes sociais estarão e as dicas estarão na descrição desse podcast. Então é só clicar aí na descrição do podcast na sua plataforma de streaming preferida e abrir o link aí no seu navegador. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu, falou, é nóis. E tchau.